Gilson, deu uma surpresa no resultado das eleições deste domingo, né?
Não, deu uma surpresa, e também porque a gente tem que levar em consideração que a vitória de Carlos Alberto Cupim é uma consolidação de uma administração com duas gestões, né? O Silvio Barros fez aí duas gestões que foi aprovada pela maior parte da população. Ele foi o grande cabo eleitoral. Não podemos esquecer que na propaganda política de Roberto Cupim, a presença de Silvio Barros afirmando, reafirmando diariamente que Roberto Cupim era uma continuidade de sua administração, e mais que isso, a ideia de que ele administrou junto, que ele fez o governo junto com Silvio Barros. Nós tivemos momentos na propaganda eleitoral em que os dois, o atual prefeito e o seu vice, que era o candidato, agora prefeito eleito, saíam dirigindo um automóvel, mostrando de bairro em bairro as obras que foram construídas e o que deveria ser construído, até mesmo num discurso de continuidade amistosa, em que um sugeria ao outro fazer isso, fazer aquilo, e que, por exemplo, Silvio Barros fez tal coisa por sugestão de Cupim, e que Cupim poderia fazer tal coisa por sugestão de Silvio Barros. É uma administração de continuidade, quase que de irmandade, né? Quase que uma relação de passagem para o outro, daquilo que ele já junto carregava, que é a administração municipal. Então, o Carlos Alberto Cupim teve, sem dúvida nenhuma, esse trabalho em sua campanha, que foi crucial para sua vitória, e que refez e fez dele um homem público. Carlos Roberto Cupim foi um vice que boa parte da administração de Silvio Barros ficou nos bastidores. Existia, assumiu a prefeitura em alguns momentos, mas não chegou a ser, na aparência da administração, aquele que era o condutor dela. Agora ele conseguiu consolidar sua imagem diante de um histórico que muitos consideravam impossível. Eu mesmo considerava que o maior desafio de Silvio Barros era fazer a transferência, o legado administrativo. E ele conseguiu fazer. Então eu acho que Carlos Roberto Cupim vence aí, mas ele tem aí que agradecer muito ao seu garoto propaganda, a sua figura política maior, que é o atual prefeito.
Bom, e um número que chamou bastante atenção nessa disputa eleitoral nesse domingo foi o número de abstenções, Gilson.
Tem muita gente comentando hoje, inclusive estava agora há pouco ouvindo algumas pessoas falando, né, o que teria levado a 50 mil eleitores terem se colocado contra uma escolha, ou ele o velho, ou o Roberto Cupim, e dizem que é a falta de opção. Eu não acredito muito nisso, não. Aquela ideia de que existe um protesto, 50 mil votos, não há nenhum tipo de protesto por falta de opção. Se houvesse uma falta de opção, havia uma mobilização, haveria uma expressão da sociedade descontente com o que existe, haveria uma possibilidade de construção de um viés político em cima desses 50 mil descontentes. O que existe é, tá bom como tá, não quero participar, a política não interfere em minha vida, não vejo nela como um instrumento de escolha de alguma coisa que possa melhorar ou não. É a chamada continuidade por inércia. A população atual, ela é inerte, ela costuma viver o dia a dia do seu consumo, do seu mundo diário, das suas metas pequenas, das suas metas domésticas, dos seus objetivos pessoais, e ela se isenta de uma participação de escolha. Então, se tivéssemos o voto livre, se o voto não fosse obrigatório, fosse facultativo, nós teríamos um número muito maior de eleitores. Né? O Estado tem no Brasil uma distância muito grande ainda da sociedade. O homem público está distante, ele é quase que uma escolha apenas de 4 em 4 anos, ele é um personagem que nós não vivemos intensamente. A gente não aprendeu a construir a política, a gente aprendeu a ser governado por homens públicos, o que é lamentável, e dá esses 50 mil eleitores que se isentam de se posicionar.
Bom, é muita gente que ficou de fora e talvez sugira que o eleitor também só vai para as urnas porque é meio que obrigado, né, Gilson?
Exatamente, Ronaldo. Eu acho que existe aí um grande número de eleitores que vai lá prestar a sua escolha, fazer a sua escolha, porque é pressionado. Né? Agora que a grande maioria considera que a vida pública não envolve sua vida, o que é lamentável, lamentável, aí reclama depois do governo que tem, por isenção, é velha história, tem gente que nasceu para reclamar. Tem gente que nasceu para resolver problemas. Né? Alguns são problemas, outros resolvem. É a democracia, meu cara.
Bom, vamos agora acompanhar também esse período de transição, que deve ser bem tranquilo, né, Gilson? Um período de transição
muito
bem tranquilo.
Tranquilo. Não se esqueça que quem fez o orçamento do ano que vem é o garoto propaganda de quem vai administrar em 2013. Então, calculo que é um governo de continuidade. Vamos ter mais 4 anos da mesma administração, só que com um nome diferente.
Gilson, só uma última informação e último comentário, já que você vibrou aqui no estúdio, viu? Eu preciso trazer essa informação para o ouvinte. Você gostou do resultado em Londrina, né?
Adorei, adorei. A vitória de Quirete, para mim, coloca em Londrina uma resposta da sociedade londrinense, tipo, chega, chega. E venceu o empresário, venceu a ideia da administração pública com caráter privado. Alguém que vem com uma resposta para uma cidade, que é a segunda maior cidade do estado, uma cidade que tem um poder econômico fantástico e tem uma sociedade muito desigual. Estava conversando com uma amiga minha, que é londrinense, falando que não existe nem papel higiênico em posto de saúde. As pessoas têm que levar o papel higiênico de casa. Para tomar um café na repartição pública, para ter o mínimo uma água, tem que se fazer uma vaquinha. É um absurdo, né? Uma cidade como Londrina, administrada dessa forma, é um absurdo. Ninguém merece, londrinense não merece. Parabéns aos londrinenses. Se livraram de um problema, de um problema. E tomara que Quirete venha dar aos londrinenses uma resposta à altura do que eles precisam. Eu acho que Quirete foi o grande vencedor de ontem e os londrinenses os grandes presenteados.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.